Imagina a seguinte cena. É um carro, tá ali viajando por uma estrada linda.
Uhum.
A viagem tem um destino super claro, o motor tá funcionando super bem e o clima, assim, tá perfeito.
Aquela viagem dos sonhos, né?
Exato. Só que, de repente, olha só, o carro não bate numa árvore, o motor não explode, não sai fumaça de lugar nenhum.
Certo.
Mas, bem aos poucos, a direção começa a puxar ali por um lado. O veículo vai ficando pesado, meio lento, sabe? Exigindo um esforço gigante para manter a rota, até que, bom, ele finalmente para no acostamento. Totalmente incapaz de rodar.
Nossa.
E o que aconteceu ali? Um micro furo no pneu.
Ah, claro.
Não foi um estouro dramático, não teve barulho. Foi um esvaziamento silencioso, lento e contínuo.
É, e essa imagem ilustra perfeitamente o problema que a gente vai analisar hoje. Porque esse ar escapando sem fazer barulho, isso é a metáfora exata para a perda de vitalidade espiritual e de propósito.
Uhum. O dano não acontece por uma, sei lá, uma grande tragédia moral que todo mundo vê. Acontece por um esgotamento diário da intenção de viver.
É, e é exatamente para ir ao cerne desse esvaziamento silencioso que nós estamos aqui hoje.
Com certeza. A nossa missão é percorrer o ensino da nova série das lições bíblicas, que aliás traz o título A Luta contra o Pecado.
E tem um subtítulo muito bom também, né?
Sim, muito providencial. Ensinos bíblicos para viver a fé cristã em um tempo de relativismo. Lembrando sempre que todo esse conteúdo é uma produção da Secretaria de Escola Bíblica, com aquelas publicações incríveis da Editora Promessa, né?
Exatamente. Tudo desenhado com muito rigor teológico para apoiar a nossa comunidade, os professores e alunos que estão lá, reunidos todos os sábados na Escola Bíblica.
Isso aí. E o foco da nossa conversa hoje é justamente esse microfuro na alma, que é a preguiça.
É um tema espinhoso, hein?
Muito.
E para lançar luz sobre este ponto, a gente precisa olhar direto para o texto base, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 11.
O que Paulo diz lá?
Ele orienta a comunidade cristã com uma clareza que, olha, é inegociável. Ele diz: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo.
Uau!
Sabe, a oposição que o apóstolo Paulo faz aqui é vital. Ele não opõe a preguiça ao simples ativismo vazio, sabe? Ele opõe a preguiça ao entusiasmo no serviço ao Senhor.
O que, já me faz levantar uma ressalva logo de cara para a gente organizar a compreensão de quem nos ouve.
Manda.
Porque a gente vive, francamente, uma sociedade completamente exausta.
Sim, total.
Então, como que a gente traça a linha divisória entre a verdadeira preguiça, que, bom, é tratada como pecado, e os quadros reais de exaustão, depressão ou até a síndrome de burnout?
É uma ótima pergunta.
Porque a fronteira parece muito nebulosa e o risco da gente condenar alguém que, na verdade, está precisando de ajuda médica é imenso, né?
Não, com certeza. E essa distinção não é só importante, ela é urgente. As lições bíblicas até pontuam isso com muita responsabilidade.
Uhum.
Condições de saúde mental, um esgotamento físico muito severo ou a depressão exigem acolhimento, sabe? Cuidado médico, descanso e acompanhamento terapêutico mesmo.
Sim. A resposta da igreja para a doença é a compaixão, é o apoio prático.
Perfeito, é isso. A preguiça, por outro lado, ela opera em uma chave bem diferente. Ela é um problema de postura interior, sabe? É um desinteresse intencional diante das responsabilidades.
Entendi.
Enquanto a exaustão é tipo uma incapacidade temporária de continuar, a preguiça é a escolha consciente pela apatia.
Então, tipo assim, usando a nossa imagem lá do início, o burnout é quando o motorista dirigiu tanto, mas tanto além do limite que o motor ferveu e pifou.
Isso.
Já a preguiça é o motorista que, tem combustível, tem o carro em perfeitas condições, mas ele simplesmente recusa ligar a ignição porque acha que o destino não vale o esforço.
Exato. E olha, o teólogo Graham Tomlin, que é até citado nesse estudo da lição, tem uma definição que eu considero avassaladora.
O que ele diz?
Ele diz que a preguiça é, no fundo, aspas aqui, desistir da vida.
Nossa, pesado.
Muito. É um torpor insensível, sabe? Onde a pessoa chega à conclusão de que nada mais vale a pena. Nenhuma novidade é esperada, não tem motivo para sair do lugar.
Aham. E no contexto desse relativismo moderno em que a gente está, né? Onde pregam o tempo todo que não tem verdade absoluta, não tem propósito maior.
Pois é. Essa apatia encontra ali o terreno perfeito para florescer. Porque a lógica fica sendo, se nada tem um significado eterno, para que eu vou me esforçar?
Faz sentido. Mas olha, aqui eu vejo um paradoxo enorme de verdade.
Qual?
Porque a gente fala de modernidade. E a promessa da tecnologia sempre foi, tipo, nos libertar.
Uhum, ganhar tempo.
É, os aplicativos, os algoritmos, eles prometem otimizar a rotina para sobrar aquele tempo livre. Só que na prática, eu sinto isso na pele, essa mesma tecnologia transformou o deixar para depois numa arte super sofisticada.
Nossa, sem dúvida.
Não parece para você que essa hiperconexão, em vez de dar tempo de qualidade, tá apenas anestesiando a gente?
A ironia é brutal, né? A tecnologia não criou a preguiça. O coração humano já tinha isso. Mas ela forneceu ferramentas de distração em massa.
É bem isso.
Hoje em dia, o ócio não é mais, sei lá, ficar deitado olhando pro teto e contemplando a vida.
Quem dera fosse, né?
Pois é. O ócio moderno é passar 3 horas rolando um feed infinito de vídeos curtos. É uma atividade frenética dos polegares, mas uma passividade total da mente e do espírito.
Exato, uma passividade assustadora.
E essa negligência acaba desconectando a gente da realidade. A pessoa foge daquele esforço necessário para ler um livro, ter uma conversa difícil na família ou cumprir um dever e se esconde atrás do brilho de uma tela de celular.
Isso significa que a preguiça rouba a nossa capacidade de perceber a beleza ao nosso redor, sabe?
Uhum.
Esse anestesiamento digital impede o maravilhamento. A gente simplesmente deixa de interagir com o mundo palpável, de cuidar das relações reais. Porque a tela oferece aquela recompensa química imediata sem exigir literalmente nenhum esforço em troca.
Exatamente.
É o microfuro do pneu esvaziando ali a jornada, enquanto o motorista está completamente hipnotizado pela musiquinha do rádio.
Perfeita analogia.
E bom, se essa apatia nos desconecta tanto assim do mundo criado, a gente precisa observar a luz do contexto original, lá em Gênesis, para entender o que foi que nós perdemos de fato.
Ah, sim. E aí Gênesis capítulo 2, versículo 15, surge como o antídoto perfeito contra essa apatia toda.
Como assim?
O texto relata que Deus colocou o ser humano lá no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E aqui tem uma quebra de paradigma fundamental que as lições bíblicas trazem. O trabalho precede a queda.
Espera aí, repete isso. O trabalho vem antes do pecado?
Sim. A ideia de que o trabalho é uma maldição ou tipo um castigo pelo pecado original de Adão e Eva é uma leitura completamente distorcida das escrituras.
Cara, isso desafia o pensamento de muita gente, viu? Porque se o trabalho é divino e já existia antes do pecado entrar no mundo, por que que na segunda-feira de manhã o despertador toca e frequentemente o trabalho parece um fardo insuportável?
Ah! Segunda-feira, né? Mas é porque o pecado quebrou a harmonia do trabalho, tornando ele muitas vezes árduo, frustrante, com aqueles espinhos e abrolhos, como o relato da queda mesmo diz.
Entendi. A natureza do trabalho foi afetada.
Exata. Mas a essência do trabalho, que é criar, administrar, organizar, cuidar das coisas, reflete diretamente o caráter do nosso Criador. Nós fomos criados para atuar como mordomos fiéis de tudo que ele criou.
Uhum.
Então, quando a preguiça se instala, ela não está apenas evitando suar a camisa, sabe? Ela está rejeitando a nossa própria vocação humana. No fundo, a preguiça é um protesto contra a forma como Deus ordenou a vida.
Uau! E olha, isso lança uma luz incrível sobre a nossa própria compreensão do sábado.
Sim, verdade.
O descanso sabático, que é um pilar tão central da nossa identidade como promessistas, ele só alcança a sua glória e o seu significado real porque ele se harmoniza perfeitamente com 6 dias de trabalho realizados com intenção e com propósito, né?
Exatamente. O sábado não é uma fuga desesperada de uma realidade que está insuportável.
Não mesmo.
Ele é o coroamento de uma semana onde fomos parceiros de Deus na manutenção do mundo. Se a preguiça domina os 6 dias, o descanso simplesmente perde a sua santidade. ele vira só uma continuidade do ócio.
Essa conexão é vital. Uhum. Até porque o mandamento lá em Êxodo é duplo, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas logo em seguida vem os 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Uhum. Não dá para separar um do outro.
E a literatura sapiencial da Bíblia bate de frente com essa quebra de dinâmica, né? Se a gente olhar livros como Provérbios, eles não tratam a preguiça como tipo, uma falha inofensiva de caráter ou um traço de personalidade bonitinho.
De jeito nenhum.
Provérbios vê a preguiça como a antítese absoluta da sabedoria.
E a imagem retratada lá em Provérbios 24 é muito forte.
Qual é essa?
O texto fala do autor passando pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e ele vê que estava tudo cheio de espinhos, o chão coberto de mato e os muros de pedra todos em ruínas.
E sabe o que me impressiona nessa imagem? É que a força dela está no fato de que a ruína não foi causada por um ataque de um exército inimigo, sabe?
Uhum.
Não foi uma tempestade devastadora, nem um incêndio. A destruição simplesmente aconteceu porque nada foi feito. A inação foi a única causa daquela tragédia toda.
Exato. Porque a entropia natural da vida exige manutenção contínua, né? As coisas não vão melhorando sozinhas. Muito pelo contrário, elas se deterioram.
Verdade.
O autor de Provérbios observa o campo ali e tira logo uma lição moral. A falta de empenho produz desordem. O preguiçoso, ele não planta as ruínas de propósito, mas a resistência dele, a instrução e a disciplina garante que essas ruínas sejam o único resultado possível no fim das contas.
É um processo de empobrecimento em absolutamente todas as áreas. E se a gente atualizar essa imagem da vinha em ruínas para o nosso cotidiano hoje...
Como ficaria?
A vinha destruída hoje é aquela caixa de e-mails profissionais que virou um caos total por negligência.
Nossa, sim.
É a faculdade que o aluno trancou pela terceira vez porque faltou disciplina para encarar ali as madrugadas de estudo. São as relações familiares e as amizades que vão esfriando e morrem. E não por causa de uma grande briga traumática, mas por absoluta falta de investimento de tempo, sabe? De uma ligação, de um encontro no fim de semana.
É o pneu esvaziando, né?
Exato. O pneu não estourou. Ele só foi esvaziando até a roda amassar no asfalto.
E a consequência dessa negligência toda, ela transcende a vida material e os relacionamentos humanos.
Vai mais fundo.
Ela atinge diretamente o nosso compromisso com a missão do Evangelho. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 5, adverte muito, severamente, que a lentidão para ouvir e essa acomodação toda levam à imaturidade espiritual profunda.
Aquela passagem do leite, né?
Isso. A pessoa já deveria ser mestre, ensinar os outros, mas ainda precisa tomar leite espiritual porque teve preguiça de mastigar o alimento sólido da palavra.
E sem contar também a parábola dos talentos lá em Mateus 25.
Muito bem lembrado.
O senhor da parábola, ele é implacável com o servo que enterrou o talento no chão. E o adjetivo que ele usa é pesado. Ele diz, servo mau e negligente. Ou em algumas traduções, mau e preguiçoso.
Uhum.
Ou seja, a omissão ali não é vista como cautela financeira. Ela é vista como maldade mesmo. O que nos faz voltar para a instrução de Paulo lá em Romanos. A preguiça compromete fatalmente a expansão da mensagem de Cristo.
É que o comodismo anestesia a igreja. A proclamação do Evangelho, o cuidado com os órfãos, o amparo aos mais vulneráveis e até mesmo o ensino fiel das Escrituras, tudo isso exige prontidão.
Exige energia, né?
Sim. E quando a apatia se infiltra na nossa comunidade de fé, a indiferença substitui aquele zelo primeiro. As oportunidades de demonstrar o amor de Deus passam direto pela gente, sabe?
E a gente não vê.
Não vê. Porque a gente está rolando o feed do celular ou presos naquelas nossas desculpas de sempre. Uma igreja paralisada perde completamente a sua voz profética e o seu testemunho real no mundo.
E se a gente olhar para Jesus, especialmente na forma como o Evangelho de Marcos retrata ele, o contraste é simplesmente chocante.
Marcos é muito dinâmico, né?
Demais. Ele usa a palavra imediatamente dezenas de vezes. Jesus está sempre em movimento. Ele está curando alguém, caminhando para a próxima aldeia, ensinando a multidão, lavando os pés dos discípulos. Ele é o servo em constante ação deliberada, entende?
E ele descansava.
Sim. Ele se afastava para orar naqueles lugares desertos. Ele dormiu no barco no meio da tempestade. Mas repara numa coisa. O descanso dele era estratégico para sustentar a missão e não um refúgio covarde da realidade. Então, se nós fomos chamados para ser imitadores de Cristo, o ócio não pode ser o nosso habitat natural.
O exemplo de Cristo, sem dúvida, empurra a gente para a ação. E isso exige que a gente saia só do diagnóstico teórico e vá para o campo de batalha do nosso dia a dia.
Com certeza.
E para enfrentar essa paralisia toda, o primeiro passo que as lições bíblicas abordam é doloroso, mas muito inevitável. Nós precisamos encarar a preguiça como pecado.
E admitir isso exige quebrar um orgulho gigante que a gente tem.
Nossa, nem fala!
Porque a tendência natural de quem nos ouve, e a nossa também, eu confesso, é criar eufemismos pra coisa.
Dá outros nomes.
Dizer coisas do tipo, eu tenho um perfil mais tranquilo, ou, não, é que o meu ritmo é diferente. Ou pior ainda, transformar a procrastinação crônica numa piadinha ali nas redes sociais, sabe?
Exato.
Mas se a gente continuar tratando os nossos adiamentos constantes, como se fosse um pecadinho inofensivo, como se fosse, sei lá, um animalzinho de estimação que a gente alimenta escondido debaixo da mesa...
Ele vai crescer e morder a gente.
Ele vai continuar corroendo nossa vida espiritual.
Nomear o problema corretamente é a única forma de acessar a solução verdadeira, né? Porque, olha só, pecados não são curados com dicas de produtividade ou com aquelas palestras motivacionais super animadas.
De forma alguma.
Pecados exigem arrependimento e confissão genuína. É necessário ir lá diante de Deus e admitir mesmo: Senhor, eu tenho negligenciado o tempo, os talentos e as pessoas que o Senhor me confiou.
E é neste ponto exato que a gente precisa estabelecer a lente teológica mais importante de toda essa nossa discussão. A vitória contra isso não vem pela nossa força de vontade humana.
Aí que está a grande virada de chave. Porque tentar vencer o pecado da preguiça só fechando a cara, cerrando os punhos e prometendo para si mesmo, pronto, agora vou ser focado, é literalmente tentar encher aquele pneu furado do início assoprando com a própria boca, sabe?
Nossa, é exaustivo e totalmente inútil.
A verdadeira transformação, ela depende inteiramente do poder regenerador e da graça diária do Espírito Santo. Nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, né? Alguém plenamente divino, que é o agente ativo da santificação e do avivamento na vida de todo aquele que crê.
É maravilhoso isso. E a ação do Espírito Santo, ela é profunda demais. Ele não atua só como um acusador chato para deixar a gente ali atolado em culpa por causa do tempo que a gente perdeu.
Sim.
Ele regenera a nossa vontade. Ele não muda apenas o nosso comportamento externo para a gente parecer bonitinho para os outros. Ele altera os nossos afetos, fazendo com que a gente passe a desejar de verdade o que Deus deseja.
Que mudança incrível!
O Espírito Santo nos capacita a enxergar o propósito por trás de cada ação. E isso se conecta diretamente com aquela orientação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, e também em Colossenses, no capítulo 3.
Fazer tudo para a glória de Deus, né?
Isso. Seja comer, beber ou qualquer outra atividade cotidiana. Trabalhar de todo o coração como se fosse diretamente para o próprio Senhor.
Mas, trazendo isso para a vida prática, como que essa mudança de mentalidade opera quando o despertador toca super cedo numa segunda-feira chuvosa e fria?
Pois é, aí é que são elas.
Porque é muito bonito a gente falar de glorificar a Deus enquanto a gente está lá cantando na igreja no sábado, mas e quando a tarefa que está bem na nossa frente é, sei lá, lavar uma pia lotada de louça engordurada? Ou terminar uma planilha financeira interminável lá no trabalho. Ou gastar horas e horas no meio da semana preparando a aula da escola bíblica.
Então essa mudança real ocorre quando a gente entende que não existe uma divisão rígida entre o que é sagrado e o que é secular.
Explica mais isso.
Por exemplo, quando uma pessoa lava a louça para manter a ordem e a beleza do seu lar, ela está refletindo o cuidado de Deus pela sua família. E aí essa tarefa que parece super comum, ela se torna um ato de adoração genuíno.
Interessante.
Quando um profissional elabora uma planilha financeira lá na firma, com integridade e com excelência, ele está demonstrando o caráter justo e ordenado do Criador para a empresa dele.
Entende.
A graça capacitadora do Espírito Santo une esse cotidiano comum ao eterno. O trabalho deixa de ser aquela obrigação pesada e sem sentido e passa a ser uma obediência amorosa e alegre.
Cara, essa perspectiva simplesmente redime a nossa rotina. Porque a preguiça perde totalmente a força dela quando o tédio é substituído por um propósito maior.
Exatamente.
Se eu acredito de verdade que o meu trabalho invisível ali, que ninguém está aplaudindo, tem valor diante de Deus, aquela apatia de desistir da vida, que a gente comentou lá no início com o Tomlin, ela não encontra mais espaço em mim.
O microfuro é consertado.
E o pneu volta a ter a pressão certinha para seguir a viagem. A diligência não transforma a gente em máquinas frias de produtividade. Ela nos transforma em seres humanos, plenos, vivos e conscientes do nosso papel na criação.
Perfeito. Então, resumindo o nosso percurso aqui de hoje. A preguiça tenta nos convencer de que nada importa. E com isso, ela nos afasta do mundo que Deus criou para nós administrarmos.
Uhum.
Porém, a diligência, quando ela é sustentada e movida pela presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos devolve esse encanto pela vida. Vencer a preguiça é, no fim das contas, escolher viver de forma intencional para a glória de Deus.
É um convite para a gente abandonar ali a margem da estrada e voltar direto para o volante da própria vida, sabe?
Com certeza.
E a nossa lição nos leva a uma aplicação ainda mais direta agora para o final. O famoso desafio da semana.
Que é super importante, né?
Demais. E olha, não é um projeto impossível para você resolver todos os problemas acumulados da sua vida de uma vez só, não. O desafio sugere o seguinte: orar ativamente, pedindo a Deus que revele áreas específicas da sua vida que têm sido negligenciadas.
Muito prático.
Pode ser o seu momento devocional, que sempre fica para as sobras do dia. Pode ser uma dinâmica ali na rotina familiar que está precisando de atenção urgente. Ou até um relatório no trabalho secular, que está empacado a mises.
Uhum.
O alvo é você escolher apenas uma responsabilidade adiada e enfrentá-la, com a ajuda de Deus, transformando isso numa atitude diária de obediência.
Sabe, essa é a sabedoria da ação focada. Escolher uma única área, se arrepender da negligência que estava ali presente e agir. Mas agir dependendo inteiramente da capacitação do Espírito para conseguir manter esse ritmo novo.
É sobre isso. E caminhando agora para o encerramento do nosso tempo, eu quero lançar um pensamento final, sabe? Algo para ficar reverberando na mente de todos após o fim deste áudio.
Fala aí.
A gente discutiu exaustivamente sobre propósito, trabalho e adoração. Então, se nós, como comunidade promessista, que guarda e celebra o sábado como um dia santo, dedicado ao descanso e à alegria no Senhor, o que a intensidade, a ética e o zelo do nosso trabalho de domingo a sexta-feira estão dizendo sobre esse mesmo Criador para o mundo lá fora?
Profundo.
O mundo que nos observa durante a semana inteira consegue ver, na nossa diligência de segunda a sexta, o reflexo do Deus que a gente adora no sábado.
Olha, a forma como a gente trabalha é um outdoor teológico. O mundo lê quem é o nosso Deus através da excelência das nossas mãos durante a semana.
É uma reflexão muito provocante e extremamente necessária para todos nós. E que alegria foi refletir com profundidade sobre esses temas hoje com você.
Ah, eu que agradeço. Sempre muito bom conversar sobre as lições.
E nós encorajamos cada um que está ouvindo a levar suas lições bíblicas, com toda essa riqueza que é impressa lá pela editora Promessa, para nutrir os debates que vão acontecer nas classes da Escola Bíblica neste próximo sábado.
Isso aí, não deixem de participar, que o Espírito Santo renove as nossas forças a cada manhã. Um grande abraço a cada promessista que nos acompanhou até aqui e até a próxima.